e foi vendida, né? E hoje está aí, ó, a prefeitura tem que comprar área para construção. Hoje, se você ter respeitado essas áreas, hoje nós tínhamos área sobrando aí para construir essas coisas que precisam para o município. Era isso, quero agradecer a todos, todos uma boa semana, fiquem com Deus.
Convido o vereador Tuculini.
Boa noite, presidente, boa noite, primeiro secretário, em nome do secretário, cumprimento a todos os vereadores, cumprimento a Adilson Nelson, esposo, Devair, nosso companheiro partido, secretário de saúde, a todos os nossos funcionários da Casa de Lei, dizer, presidente, que realmente a ata era resumida, está no regimento interno, né? Então, importante saber o que consta no regimento interno. E tem o áudio, né? É porque o vereador tem imunidade parlamentar e assume com seus atos. Eu sou o que assumo com meus atos. Não preciso estar usando ninguém, graças a Deus. E dizer que também, vereador presidente, eu conheço esse município, tem a palma na minha mão. Inclusive, eu ajudo, que está fincado aqui em Pereira do Norte, eu ajudei a construir. Talvez eu não participe por causa de meia dúzia de pessoas que tomaram conta e acham que são os donos de Pereira do Norte. Então eu não participo. Eu não estou aí para sustentar ninguém, muito menos investir dinheiro para essas pessoas que estão ali na linha de frente. E nós construímos o Esporte Piranga, construímos o Esporte Rio Branco, que algumas dessas pessoas que estão lá no Poder Executivo faziam parte de vender esse terreno público, que era para o campo de futebol, e hoje estão aí se humilhando que não conseguem fazer um futebol certo. E se repartiram entre eles, né, se compraram os terrenos, se venderam, sobrou uns 7, 8 terrenos que a prefeitura não tem capacidade de chegar lá e tomar, que é da prefeitura, de lá, presidente. Ajudei a construir o primeiro posto de saúde que está aí, o PSS1. Ajudei a construir a Polícia Militar, que está implantado, foi na minha época, como presidente da associação. Ajudei a comprar a primeira ambulância que está lá no centro da prefeitura, que eles não têm capacidade de arrumar ela. Está lá. Ajudei a construir o primeiro colégio do municipal do Itapurá, nem era Ipiranga do Norte. Eu tenho foto do primeiro colégio que ajudamos a construir, inclusive o meu trator, na época que transitava nessas estradas. O meu trator, a minha caretinha, levava as telhas até o local para poder construir, que não tinha estrada, era tudo cerrado, era abrindo estrada de esteira. Ajudei a construir a Igreja Católica que está aí, e que hoje a gente não é bem recebido, porque alguns tomaram conta da Igreja Católica, acho que sim, dono. E eu não participo muito, sou católico. E aí, ajudei a construir a prefeitura municipal, ajudei a emancipar esse município de Ipiranga do Norte. Ajudei a emancipar. Ajudei a fazer Coab aqui dentro, que está aí o exemplo da Tupi Barão na época. Tem 14 casas construídas que eu distribuí para a fazenda construir para os funcionários da Tupi Barão, que está aí. Me criticaram na época, esses cidadãos de Ipiranga do Norte me criticaram que eu estava criando uma favela em Ipiranga do Norte. Está aí a favela, gente de bem, gente honesta, gente trabalhadora, que está aí morando, desenvolvendo nosso município, gastando na farmácia, gastando no posto, gastando em lanchonete, gastando em mercado, está aí. Né? Essas pessoas que vêm falando que não sobrou nada. Demo a quadra do colégio municipal, estadual, aliás, está ali, que querem tirar um pedaço da quadra do colégio estadual. É essas pessoas que estão hoje na linha de frente de Ipiranga do Norte, é essas pessoas que estão lá. Isso que eu me admiro, Será que essa casa veio num bar, eles queriam tomar um pedacinho dos nossos inocentes, que estão aí querendo estudar e não estão querendo dar oportunidade para eles? Ajudei a arrumar essas ruas na época, arborizamos todo praticamente o Piranga do Norte, todo, que eles arrancaram a árvore de 15 anos que estava plantada aqui na Avenida Vitória, que dava até tora. Esse papel que eles estão fazendo em Piranga do Norte, destruindo o que foi feito há 25 anos atrás, há 23 anos atrás. Então eu não preciso chegar aqui e mentir para ninguém, eu tenho meu currículo, eu tenho minha contribuição nesse município, graças a Deus, e ando de cabeça erguida por tudo que eu ando, por tudo o comércio, aonde eu for, eu ando de cabeça erguida, não preciso estar desviando de ninguém. Agora, eu sustentar gente que não tem o que fazer, eu não vou, não. Vocês podem perceber isso, seus vereadores. Gente querendo comer o que nós fizemos há 25, 23 anos atrás, não vou aceitar, não. Não vou aceitar. Essa é a grande verdade. Ah. Demos quadras. O Vanderlei Basto tem 5 quadras. 5 quadras. Não foi na minha gestão. Foi na gestão do primeiro, do segundo presidente que teve nesse município, que hoje é município, na época era distrito. Deram 5 quadras para construir o armazém. Por que deram 5 quadras para construir o armazém? Porque os agricultores não tinham onde entregar, mas entregava o produto em Lucas de Rio Verde, 170 quilômetros do distrito de Itapurá, que é Ipiranga do Norte, a Lucas de Rio Verde. Eu mesmo, eu plantava, em 92 eu estava plantando em Piranga do Norte. Eu sou legítimo agricultor de Piranga do Norte. Mas não tenho orgulho de estar me agavando aí na rua, não. Senhor presidente, para quê? E aí que nós resolvemos dar 5 quadros para o Vanderlei e construir o primeiro armazém dentro do Piranga do Norte. Aí veio acudir os agricultores. Tem gente na minha época que conta isso, não precisa eu estar falando isso, estou falando isso porque a verdade era doída, a verdade era doída. Mas tem que ser dita. Demos mais 2 quadras aqui para o senhor Dalapia, o senhor Derlio Dalapia, para o senhor armazém que está aí. Foi dado. Está aí porque precisava mais de armazém, que hoje é do Sandro Canovo. Está aí, foi dado. Por que eu vou mentir que não foi dado? Foi dado. O próprio desenvolvimento do Grande Norte, eles queriam gente, não precisava. Aí veio a Sargel, mais uma força. Aí veio a DM, aí o trem foi crescendo. Agora, dizia que eles não têm capacidade de comprar um terreno, se essa casa de lei teve capacidade de comprar 3 terrenos para construir, está doendo para a Secretaria de Saúde. Está doendo, e eles não têm capacidade de comprar 2, 3 terrenos, nem pouco. Nem pouco, presidente. Aí é aquela pessoa baixa mesmo, aquelas pessoas de periferia mesmo, que não tem alternativa e vieram administrar nosso município. Isso aí é lamentável, é lamentável. Então, eu quero deixar registrado isso. Está aí a energia, na minha época, está iluminando aí. E dizer que hoje, com 30 milhões de orçamento, não tem capacidade de comprar 2 terrenos, 3 terrenos. É uma vergonha. E isso ele não tem direito de falar nada. Porque eles pegaram o bode andando. O bode andando. E pegaram muito bem andando. Que já tinha passado já 2 gestões no seu município. Apenas eles estão fazendo o dever de casa. E não estão dando conta de fazer o dever de casa. É lamentável. É lamentável. E nós fizemos, não tinha prefeitura, é tudo a associação que fazia, o povo que fazia. Lá naquela delegacia tem um tijolo de cada cidadão de Piranga do Norte. Inclusive as armas que foi dado para o cidadão, foi o cidadão que compraram para o policial. Freezer, eu dei um freezer novinho para eles. Tirei de dentro da minha casa um freezer que eu tinha comprado para ajudar a PM, porque nós precisávamos na época. Eu fiz isso. agora, mas tinha gente na época também que se profetificava, senhores vereadores, de ajudar a comunidade. Mas sabe como que eles ajudavam a comunidade? Sabe como, o vereador Turco? Se crucificava para pegar o trator e gradear lá no esporte, com o tanque vazio, e depois quando voltava, enchia o tanque. Né? Gradeava uma hora e enchia o tanque. Esses eram os benefícios que eles se paravam de voluntário para ajudar. Mas eu, graças a Deus, nunca fiz isso e nunca vou fazer isso. Se eu puder ajudar do coração, eu ajudo do coração, mas não voluntário para depois pegar da comunidade, que nem aconteceu em Breno Noite. Então, eu queria deixar registrado, senhor presidente. Vamos trabalhar. Vamos buscar o melhor do Breno Norte. Pegue a cabeça, vamos trabalhar. Se ele não tem capacidade, une-se a quem tem. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Fique com Deus.
Convido o vereador Jaci. Boa noite, senhor presidente. Em especial aí a primeira secretária, a Suzana. Boa noite a todos. Aí o senhor Nelson, em nome do senhor Nelson, quero cumprimentar os demais. Em nome aí da Ariane, quero cumprimentar os funcionários. Quero parabenizar aí o vereador Tuculino pelos feitos, pelas obras realizadas dentro do município. Meu boa noite a todos, meu muito obrigado, uma ótima semana, fica todos com Deus.
Convido o vereador Elia. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome do vereador Claudio aqui, cumprimentos a todos aqui presentes nessa casa. No demais, quero desejar uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus. Convido o vereador Claudio.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao senhor Nelson, ao secretário Cléo, ao senhor Dejaí. Especial a Sandra. Parabenizar a Sandra pelo dia de ontem, Dia das Mães. Que Deus sempre abençoe todas as mães do Ipiranga do Norte, do nosso querido Brasil. Que a mulher e mãe é uma obra-prima divina que deu a oportunidade de eu estar aqui, por exemplo. Se não fosse através de uma mulher guerreira, eu não estaria aqui. E assim, tenho certeza que todas as mães, como você, vereadora Suzana, como a dona Ilha, tiveram ontem um dia especial, carinho dos filhos, e que, quem sabe, muitas vezes, nós não conseguimos entender a razão do que é ser uma mãe, de tudo o que ela faz para criar os seus filhos, pelo carinho, e ainda se preocupa com tantas e tantas outras coisas. Então, nós, como senhores, como homens, nós temos que agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter colocado no mundo essa pessoa tão maravilhosa que vem completar nós. Porque, digo com toda certeza, se não fosse isso, nós não éramos ninguém. Né? Se não fosse existir o ser mulher, o ser mãe. Então, eu sempre falo isso para minha esposa em casa, e ela me deu todas as alegrias da vida, né? Que através dela eu tive meus filhos e através dela eu tive meus netos, né? Por essa grandeza do ser mãe. Então, quero parabenizar você, Sandra, a vereadora Suzana, a dona Iria, por esse dia tão especial de ontem. Mas quero também, presidente, falar aqui sobre a resposta de uma indicação a qual deve ter alguma coisa errada. Porque a resposta da indicação, e acredito que a resposta da indicação da farmácia também não foi o secretário que deu. Porque eu acho assim, Você tem que falar as coisas que realmente são verdade. Ou então, tem muitas pessoas que são atendidas à noite e que está acontecendo alguma coisa. Então para umas não recebem e para outras estão recebendo. Porque a resposta da indicação está clara ali, que sempre há gente no plantão lá da farmácia para entregar remédio quando a pessoa precisa à noite lá. E há muitas reclamações sobre isso. Então tem que ver que alguma coisa não está certa aí. Se algumas pessoas estão recebendo isso, tem alguma coisa errada porque outras não estão recebendo. A outra indicação é sobre a pintura do meio fio, que pela resposta da indicação, com toda certeza, hoje foi feita, mas quando eu fiz a indicação não tinha sido feita, que foi a pintura, inclusive ela não foi terminada, foi feita uma parte dessa Avenida Vitória, que ele foi feita toda e o contorno da praça, mas na Avenida Rio Branco não foi feita nem um pedaço. Então, eu acho que ao menos o cuidado quando você vai responder uma resposta de uma indicação, você devia ter. Porque eu não fiz uma resposta abusiva. Eu apenas pedi para que fosse pintado os meios fios em contorno da nossa avenida, em contorno da praça e da Avenida Rio Branco, porque era a semana festiva do município, para embelezar a cidade. Foi apenas isso que eu pedi. Eu não fiz nem uma colocação fora do padrão para receber a resposta da forma que veio. Então, eu sinto isso, que tem algumas coisas que não fecham. Quem sabe seja o problema. Quem sabe seja esse o problema. A questão, vereador, que Vossa Excelência comentou, presidente dessa casa, sobre a reclamação, eu recebi a reclamação do proprietário sobre que o município estaria cobrando o INSS das construções das fazendas, certo? Eu recebi a ligação do senhor hoje, inclusive recebi depois do Celeiro do Norte também me perguntando o que nós estaria fazendo sobre isso. Então, assim, o INSS é um imposto, como a mesma coisa que a empreiteira para fazer a obra da 242, ela tem que pagar o INSS, que é sobre os funcionários, né, da coisa, e esse dinheiro. Então ele entra no cofre público municipal. É a mesma coisa desse, das fazendas. Mas olha bem, no meu ponto de vista é injusto fazer isso. Por que é injusto fazer isso? Porque aquele cidadão é um que contribui com o município, além de todos os impostos que ele paga, certo? Ele doa cascalho para o município para a recuperação das estradas. Então tem uma série de coisas para que você desenvolver o município, você tem que ter bom senso. A palavra bom senso, ela cabe em vários lugares e vários locais, certo? A palavra bom senso, ela é interessante. E aí, esse é um pequeno problema que nós temos aqui no município de Piranga do Norte, porque só sonhamos em arrecadar. E não lembramos das outras funções, por exemplo, como seria adquirir um pedaço de terra para construir aquilo que o município precisa. A outra questão sobre a indicação que eu fiz, eu me esqueci de comentar na minha palavra em defesa da indicação, é a dedução da área construída. É uma lei federal que você constrói uma casa com o padrão nível alto, que é considerado o metro quadrado, de, por exemplo, R$1.128 o metro quadrado, ela tem a dedução da área. Por exemplo, o que é a dedução da área? Se ela tem uma área realmente, né, dentro da casa construída, ou se ela tem uma garagem anexo, uma garagem, essas áreas são deduzidas, como inclusive sacadas, presidente. Inclusive a sacada. Se o prédio tem uma sacada, ela é deduzida do total da área. Eu falo isso porque eu conheço, presidente, essa parte. Então, na nossa lei, não tem isso. E por isso que eu pedi através da indicação para nós rever essa lei para ajustar esses pontos que precisam ser reajustados na nossa legislação. Para que nós possamos fazer o município de Piranga do Norte crescer realmente sem
sem precisar assaltar o bolso do cidadão. Sem precisar fazer isso. Isso é prioridade, presidente. Nós vamos convocar a comissão para nós discutir realmente de novo esse produto e depois vamos chamar o Poder Público Municipal para sentar. Quando o senhor falou, ex-presidente Nélio Tucolini, sobre aquele tempo difícil, eu lembro bem disso, presidente. Quando o senhor puxava com a sua carretinha para nós construirmos aquele colégio, as telhas lá, o senhor lembra bem disso? Eu era um pedreiro de lá, ajudando. Eu, o Deraldo, o senhor lembra do Deraldo, né, que era o sogro do Júnior da ambulância, o seu Oswaldinho, que era pedreiro, e o finado Talmo. Finado Talmo, que hoje, inclusive até hoje a esposa dele está ali no sítio deles, morando ali com os filhos e tal, e ele infelizmente já é falecido. Quando a gente construiu essas obras no município, né? Então várias coisas, como foi construído o sindicato, pela mão da população que queria ver o Ipiranga do Norte se tornar um município, e se tornou um município, e hoje é um município pujante que tem tudo para alavancar e ser um grande exemplo para o estado do Mato Grosso, porque tem condições pelo seu potencial, pela sua área. E dizer que muitas coisas, na época ele era, pertencia ao município de Itapurá, que foram feitas aqui, que deviam ser lembradas hoje. Que deviam ser lembradas. Esses são os exemplos, Tucolini, que foram deixados no meio de um cerrado onde não existia nada, e pessoas com dedicação, com força de vontade, construíram aqui uma cidade. Construíram a cidade e colocaram ali o seu jeito. Né? Colocaram ali tudo o carinho que precisava para que se transformar. Infelizmente, quando começou a vir as administrações públicas, começou a criar-se as brigas da palavra que eu falei hoje de manhã que não devia existir. Duas palavras não deviam existir. Na política, a situação e a oposição. Isso não devia existir na política, essas duas palavras, porque se usa ela não para o bem, se usa ela para o mal. Quando tem uma pessoa que tem um intuito bom de ajudar, de colaborar para fazer as coisas andar, ele tem que ser queimado, ele tem que ser queimado para que ele não cresça. E esse é o problema dessas duas palavras, oposição e situação. Que quem inventou isso devia ter vergonha. Porque isso é a pior peste, a pior praga que tem dentro da política. Porque quando uma pessoa se destaca num lugar pelo conhecimento, ou pela força de vontade, ou por aquilo que faz, tem muitas situações de oposição querendo derrubar o cidadão para que ele não cresça. Não queria, presidente, precisar usar esses termos mais uma vez. Sou sempre um cara que tenho que usar aqui o momento crítico da situação. Mas, infelizmente, é isso que eu sinto do que é a nossa política, do que é o nosso querido Ipiranga do Norte, que não devia ser assim, não precisa ser assim. Né? Não precisa ser assim. Então, quero desejar a cada um de vocês uma semana abençoada por Deus e que Deus continue iluminando a cabeça dessas pessoas que pensam o contrário disso. Porque só se constrói com trabalho, humildade, com competência. Com fora disso, nós não construímos nada. Seria isso o meu recado. Boa noite a todos e fiquem com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente Sérgio de Araújo, aos colegas vereadores, a população aqui presente. Em nome da Sandra, cumprimento a todos. Só desejar uma semana abençoada. Agora essa chuva também nos deu ainda um novo ânimo, né? Apaga um pouco a poeira. O milho ainda agradece, né? A chuva boa, a produção vai ser melhor ainda. Então, agradecer a Deus por todas essas bênçãos e que nós temos uma semana abençoada. Pedir sua proteção, sua bênção. Boa noite a todos.
Boa noite a todos, em especial a vereadora Suzana, em nome do meu vice-presidente Nélio Tucolini, cumprimento os demais vereadores, seu Nelson, dona Sandra, seu Jair,
o secretário Cléo, Ariane, Dona Iria, Karine. Gostaria de também deixar aqui meu sentimento de parabenizar todas as mães pelo dia de ontem, que mãe dizem, eu vi, achei muito bonito isso, Deus não tinha condições de estar em todos os lugares, aí criou a mãe. E ela realmente, eu tenho a minha com 86 anos de idade, um exemplo de vida, gostaria de conseguir ser um décimo do que ela e meu pai são, foram, meu pai foi e minha mãe ainda é. Então é muito emocionante. Mas é de coração, né? Continuando, eu gostaria de estender o convite a todos. Amanhã terá duas comitivas. Uma vai para Lucas do Rio Verde, né, que é aqui esse convite que a Igreja Católica fez, e outra vai a Sorriso. É a mesma palestra. É a mesma palestra, vai ser sobre a ideologia de gênero, às 17h30 na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, às 20h30 em Sorriso. A gente conseguiu um ônibus, né? O vereador Tuco falando com o prefeito Pedro. Onde vai lá? O que é ideologia de gênero? É uma lei que está sendo criada, na verdade, meio que na surdina, né? Que a gente não está tendo esse conhecimento, e foi levantado esse movimento para que a gente pudesse se manifestar, ou ao contrário, eu acho que a maioria é contrária. Algumas coisas que a gente já conseguiu receber desse material, que vão ser implantadas, que querem implantar dentro das escolas, são coisas eróticas, pornográficas, no entendimento da maioria, onde a educação sexual é obrigatória dentro da escola desde pequeno, e com uma orientação que, assim, não é aceitável, né? Na medida que for acompanhando essa reunião, essa palestra, aí vocês terão um conhecimento mais aprofundado disso. Onde também que deixa em aberto, essa lei da Assembleia deixa em aberto para que a criança, até os seus 16 anos, escolha, tenha a livre escolha de dizer se ele é mulher, se ele é um homem. É uma coisa para destruir realmente a família. Numa das cartilhas a serem distribuídas tem a, como é que eu vou dizer, a ilustração dos órgãos sexuais, onde há no do homem, onde você botar o dedo para tornar como que é o órgão sexual masculino, e da mulher, aí vocês imaginam como é que é. Então eu acho que a hora da sociedade, nós como Câmara, como Legislativo, legisladores, juntamente com a sociedade, pegar e se agarrar nesse movimento e mostrar que realmente a população do Brasil é contra esse tipo de coisa, que a gente tem que resgatar a família, ao contrário do que vem sendo feito. Não é preconceito, mas é o que vem sendo feito por muitos veículos de informação, é acabando com a família brasileira, com a família de cada um da gente.
Senhor presidente, só para expor que nem o vereador Claudio Gimenez falou que nós comentamos ali, só para simplificar, seria o banheiro que hoje é feminino e masculino, hoje seria só um banheiro, não pode ter masculino e feminino, todo mundo tem que usar o mesmo banheiro. Então você imagina o que vai virar a sociedade brasileira.
Então, reforçando, eu estendo o convite a todos. Vai ter o ônibus, a avó, depende do micro-ônibus, depende da quantidade de gente que vai a Sorriso. E tem o pessoal que vai a Lucas do Rio Verde, que a Igreja Católica está organizando. Eu tenho um compromisso de abrir a Câmara à tarde para a Secretaria de Saúde, né? Não, esse aqui é 22 de maio. Dei por dia. Então eu estou na dúvida para onde um dos dois lugares que eu vou, mas eu vou em um ou outro, eu vou acabar indo. E quem quiser, quem se interessar,
Aí acho que o vereador Tuco também vai com o grupo de sorriso, né? É. Então a gente estende o convite e reforça o convite.
Só para falar assim, para falar para o público aqui, se o senhor for lá na palestra de Lucas, gostaria que o senhor falasse lá assim, eu penso assim, a Bíblia, independente do católico, evangélico, Deus criou a Bíblia. Deus criou a mulher e homem. Não tem meio termo. Aí mata chorar. Mas essa palestra é boa para isso, né? Para reforçar e a gente se unir contra esse deputado que está querendo fazer essa revolução que Deus me deu. A gente que é pai, eu fico, né? Descobriado.
É, na verdade, a gente não está plantando discriminação. Cada um tem sua escolha. Mas que não seja obrigado a gente ser obrigado a aceitar esse tipo de coisa que eles querem fazer.
Presidente, só para colaboração da palavra, uma das situações é a seguinte: nasce o filho do cidadão ou filha, você não vai mais registrar ele em cartório como menino ou menina. Isso não vai existir mais, por exemplo. Por causa disso que o Coco falou, que o banheiro, porque se houver lá uma plaquinha do banheiro indicando um guarda-chuva, por exemplo, feminino, ou um chapéu masculino, é discriminação. Então isso é uma, no meu entendimento, é uma vergonha. Outra coisa é, em Lucas do Rio Verde há um movimento favor a isso, para implantar nas escolas, e em Sorriso também há já esse movimento, para implantar isso nas escolas, de que hoje a sociedade estaria discriminando o cidadão. Eu acho que a sociedade, já existe a lei maior, a lei federal, que trata sobre esse assunto. Discriminar um cidadão é crime. Beleza? Todos nós entendemos isso sem problema nenhum. Agora, você criar isso e querer fazer uma igualdade, é muito diferente. E aí, nesse mesmo plano desse deputado, presidente, tem mais a questão que a criança, quando tiver 16 anos, ele vai decidir o que ele quer ser, se ele quer ser mulher ou se ele quer ser homem. Aí ele tem a cirurgia gratuita pelo SUS. Certo? Então vocês olhem bem, quantos problemas de saúde no nosso país existem? E vamos criar mais um para chegar nessa situação. Convenhamos que esse cidadão que teve essa ideia, ele deve ser louco, né? Porque não pode isso, está errado, né? Seria isso, presidente?
Dessa forma, eu gostaria de desejar uma semana abençoada a todos. E encerramos a pauta da 14ª sessão ordinária do dia 11 de maio de 2015.